Este é o ChupaCast. Ainda falamos de tudo, sem saber de nada, beleza?
Entrei na feira da fruta, pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem.
É isso aí, galera. Estamos começando mais um episódio do ChupaCast. E nesse cast, por favor, cara, não se metam em nossas vidas. Eu sou o Denis e, cara, para de controlar a porra do meu peso, cara. Eu tô acompanhado por ele aqui.
Você roubou a frase do
Roubou minha frase, foda-se. E eu estou acompanhado aqui por ele, que está demitido.
Demitido?
Olha,
é demitido.
Demitido.
Toma essa notícia.
Ele pode falar isso, né?
Pode.
Perigoso isso.
Seria ele o nosso Roberto Justus?
Você tá demitida?
Seria. Roberto Justus. Meu nome é Tom Menezes e eu sou intrometido na vida dos vizinhos. Segundo minha garota.
Tom Menezes é a velha da praça lá.
Irei explicar. E estou acompanhado com ele que se intromete sempre quando o assunto é comida.
Eu sou abacaxi e Denis, a hora que eu quiser a sua opinião eu peço. Caralho!
Chupa Denis.
Isso
daí não era a frase dele.
Caralho, isso ficou pesado,
tá aqui,
hein, cara.
Tá aqui, ó.
Primeira frase.
Mas por que o Denis se intromete tanto na
Puta
sua vida?
Puta que pariu. Passar pra ele aqui, Tom Menezes. Ele que sempre se mete onde não é chamado.
Ah, eu.
Isso é verdade.
Verdade, como dizer. Como é que ele fala?
Verdade. É verdade.
É verdade.
Bom, eu sou o Príncipe Castor Adam de Eternia.
Pra que eu abro,
Ô Magrelo, você sabe que diz o ditado que opinião é igual bunda, né? Cada um tem a sua, né?
Pode crer.
Magrelo, com que frequência você dá a sua opinião?
Toda hora.
Não, eu não dou nenhuma nem
você
outra.
Você não sabe.
Não dou nenhuma nem outra.
Então tá bom, um beijo.
Eu sou magrelo e apesar do tamanho do meu nariz, eu já cansei de ouvir piadas de não meter onde eu não sou chamado.
É mesmo?
É verdade.
Então tá bom.
Por que será, né?
Por que será?
Por quê?
Por que será que você se intromete tanto, magrelo?
Ô, magrelo, vamos fazer um desafio nesse episódio?
Duvido.
3 minutos, magrelo em silêncio. Vamos lá, cronometrando.
Olha a graça que perdeu. Perdeu a graça o ChupaCast, velho. Ficou 3 minutos em silêncio.
Puta, eu não aguento mais ouvir sua voz, cara.
E eu vou passar pra ele que se intromete na madrugada. Né?
Olha aí.
Ele se intromete.
E agora, se intromete na salsicha que tá lá.
Com um bebê pequeno agora.
Dá uma fome, dá uma larica na matina.
Né? Pô, engordei 10 quilos. Até o Pedro nascer foi 10 quilos, cara. Eu, 10 quilos. Cheguei quase 80.
A mulher dele engordou 7, ele engordou 10.
Foi isso,
velho. E abacaxi, o pessoal pode mandar e-mail pra gente, como é que tem que fazer?
Denis, você vai mandar um e-mail, mas sem se intrometer nos nossos assuntos.
Isso aí.
Para contato@chupacast.com.br.
Ou se não, Tom Menezes, através das redes sociais.
Acesse nosso intrometido canal.
Caralho, que
falará da sua vida. facebook.com/chupacast.
Tá empolgadão, hein, meu velho?
Nossa, tá animado, hein, velho? Vai ter almoço em casa hoje?
Acho que não, velho.
Vai ter que chegar e ter que fazer ainda? Ou se não, a galera pode comprar as canecas do ChupaCast?
Eles podem comprar sim, Denis, é muito fácil. Basta o cara se intrometer no nosso site de compras por mísero R$19,99. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou me intrometer nas finanças chupaquesteiras aqui e vou dar um desconto. A caneca fica hoje por R$19,90.
Caralho, só hoje?
R$19,90 só hoje, me intrometi, hein? Eu sei que isso vai desbalancear nossa a current balance.
Vamos lá.
Por que ele sempre mente nessa porra, né?
Você percebeu o joguinho que eu fiz aqui, né?
É voz, né?
R$19,99, mas só por agora nós vamos sair por R$19,90 e temos o quê? Mais 15 unidades, talvez?
Magrelo. Ele sempre mente na quantidade de unidades.
Né? E os 30 primeiros que ligarem agora, mas tem que ser agora,
não terão frete grátis.
Não terão frete grátis.
E não pagar pros correios.
Enquanto o pessoal vai
se intrometendo
e comprando a nossa caneca, vamos começar o episódio porque hoje nós não temos e-mails.
Não temos e-mails?
Não, esse episódio não tem e-mail. É um sim ou não?
É verdade. Não sei se vocês perceberam. Vocês gostam de se intrometer nos nossos negócios, mas vocês não percebem quando a gente faz as coisas.
A gente não percebe mesmo.
O que está fazendo, Chaves?
Vou lavar o carro do seu barriga.
Ah, eu te ajudo.
Deixa isso. E não se meta nos meus assuntos.
E pra começar, Magrelo, temos uma definição?
Temos a intromissão. Eu ia falar, temos uma... uma definição. Intrometido. Ponto de interrogação. Intrometido. Adjetivo. Posicionado no meio de ou em meio a algo. Posto dentro de algo. Inserido. Adjetivo substantivo masculino. Que ou aquele que se intromete no que é ou do que não é da sua conta. Intrometidiço. Você concorda, Tom Menezes, que a palavra intrometido é um substantivo masculino?
Não.
Não.
É o que, então?
O que, que você acha?
É um advérbio feminino. De intensidade
da mulher. Da,
feminino.
E você acha que intrometido é uma palavra substantivo feminino, é isso?
Sim.
Pertence só à mulher.
A intrometida...
É igual. Só a mulher.
É.
Mulher que se intromete. Quanto que sua mulher se intromete na sua vida?
99,9 vezes.
Por dia. Quantas coisas ela tem solução pra sua vida? Minha mulher, ela tem solução pra tudo da minha vida.
Já comeu fruta? Já comeu fruta?
A mulher do Tom, cara, se intromete até na ejaculação dele.
Ó, tá muito aguada, tá muito forte.
Tá muito rápido.
Tá muito líquido.
Tá muito líquido.
Eu vi que você mijou pra fora da bacia e aproveitei. Eu vi que
tu vai morrer.
Eu vi que você
vai isso daí, né, velho? Eu vou apanhar depois. Tomara que não escute.
Eu vi que você mijou pra fora da bacia e notei que a sua urina estava um pouco amarelada. Acho que você não tomou muita água. É mais ou menos
assim. Urina amarela é falta de água, né?
Tá certo. Mas ela vai dar uma checada na urina antes?
Não vê, né?
Não vê? Então,
quando o Tom faz o número 2, ele tem que falar assim, já acabei, vem dar examinada. Ela vai lá assim, come um pouquinho mais de beterraba, porque isso. Não tá dando.
O Tom fala, já fiz.
Acabei.
Oh, tem os alimentos que mudam as cores, né? O beterraba é um foda.
Puta, vamos falar de merda agora.
Vamos falar de cocô! Isso aí, demorou pra chegar. Falar de
acabou, cocô. Magrelo? A definição era só isso?
A definição era só isso.
Puta, cara. Não aproveitei nada dela, cara.
É pra variar.
Tom Menezes, temos um devaneio?
Que você aproveita pra caralho daí, só pra lembrar. Vai.
Intrometido, diferente de fresco, já existe.
Já existe.
Existe.
Existe intrometido.
Existe. Eu no meu caso.
Você quando, no seu caso.
Quando sou intrometido.
Quando?
Sempre que eu achar que algo irá me comprometer.
Que você achar que algo irá te prejudicar.
Vai me prejudicar.
Dá um exemplo.
Outro dia, né?
Outro dia.
Eu estaciono vaga no meu prédio.
Estaciona a vaga, não o carro.
Estaciona o carro na vaga. E eu tenho que dividir a vaga com outro carro.
Outro carro.
Vaga
travada. Qual carro é o outro?
É um carro de homem.
É uma Pajero TR4.
É de homem.
Olha,
é de homem.
Da hora?
É de rapaz.
Da hora.
É, não, TR4 é de mulher.
É um carro de um rapaz com um bilau pequeno, mas tudo
isso
bem.
Isso aí.
Teria um, não é por isso que falou
assim. Não, TR4, não. TR4 é carro de mulher. É pequenininho e tarará. É carrinho de mulher. Não tem porta-malas.
E aí? Chega o menino na minha vaga e eis que encontro uma Meriva.
O quê? E a TR4 atrás?
TR4 fora. Mas eu não tenho a chave da Meriva.
Certo.
Puta que pariu, desgraçado.
Vai preparar
na minha frente, vai me atrapalhar.
Outra treta, caralho. De vaga?
Não teve treta. Mas fiquei reclamando no livro, fiquei escutando. Ficar reclamando, se intrometendo na vida do vizinho. Se você não tem a chave, espera acontecer o problema. Mas eu já fico preocupado, né?
Não, calma aí, eu não entendi,
eu,
cara.
Não. Qual que é a parte que você se intrometeu? Eu não entendi.
Não, vamos lá.
Ficar reclamando.
Não, o cara se intrometeu na vaga dele.
Não, começa então, por aí. Aí isso a gente fala no episódio de reclamação.
Calma aí. Eu quero entender o que aconteceu. Você divide a vaga com uma TR4.
Eu já fico perguntando, caralho, será que ele vendeu o carro?
Olha!
Zé Porvinhou a vida do Zé. Zé
Porvinhou. levou pro condomínio a vida da comunidade. É isso.
Não, e aí o cara já começa. Será que o cara trocou por um carro mais novo? Será que ele tá ganhando mais?
Será que ele quebrou com a mulher?
Começa
agora.
Olha a intromissão. Mas você tem a chave da TR4?
Eu
a da Meriva você não tinha?
Não tinha.
Ah, e você ficou preocupado.
Não, falei, vou acordar às 5 horas da manhã já. Puto, vou acordar às 5 horas da manhã. Vou sair de casa e ter um carro na minha frente que eu não tenho a chave. Fudeu. Ia ficar nervoso.
Aí Zé Porvinho.
Nossa, mano, o cara. Você acha,
velho? Não, é Zé Porvinho. Ele falou, cara, ele falou no trabalho, ele ligou pro síndico, queria saber quem era o cara, queria a vaga, queria uma cópia do documento.
Você queria mesmo, então?
Queria ver se o PVA tá em dia.
Ele queria uma cópia. Ele queria, sabe o que ele queria no fim da
seguro?
Contas? Não, saber se tava alienado. Era isso que ele quer. Porque pobre quer saber se o carro. Seu carro tá pago? Seu carro tá pago. Primeiro... Mania de pobre
não, querer
saber
se o carro tá pago. Antes de trocar a vaga, antes de trocar a chave da vaga, ele pergunta: tá alienado, tá quitado, quanto pagou?
Seguro.
Tava acima da FIP, não tá. O seguro tá pagando quanto?
É foda, né, velho? Mania de pobre, querer saber quanto gasta,
não
é?
Não, isso aí não me interessa. Ah. Só estava preocupado em perder o horário, perder tempo. Ter que interfonar pra alguém que tá dormindo. Foi isso que
me deixou. Aí já é.
Já
é
tomou mal... da vaga travada. É. Vaga travada é um problema, hein?
Mas não teve problema.
Não.
Na verdade, é isso que a mulher fala. Tá vendo? Ficou todo preocupado, reclamando.
Nem dormiu a noite, né?
Tá, reclamando. E não aconteceu nada.
Você dormiu à noite?
Pensando. Dormi de boa. Dormiu. Pra dormir eu sou bom. Eu sou homem DVD. Sabe o que é isso, Alá?
Não, como é que é?
Deita, vira e dorme. Ah, tá.
Você ainda tá namorando.
Olha o que o Abaca achou de graça dessa piada.
Que piada boa.
Que mais, Tom, do devaneio?
Não é isso. Eu sou um cara que eu sou intrometido quando eu acho que eu vou perder na parada.
Mas você se intromete na vida alheia de outrem.
Mas eu acho que você se acho que você se intromete até sem.
Intromete até sempre,
ele sempre perde. Verdade.
Como assim?
Tô me intrometidinho.
Ah, cara, você é meio intrometido.
Você é meio entrão.
Na conversa alheia, né?
Ah, é. Então, você é daqueles que entra na casa da pessoa e quer conhecer os cômodos.
Igual
o Castor que veio aqui e abriu o armário.
Abriu a geladeira. O Castorzinho abriu a geladeira.
Não, o Castor veio aqui. Ah, não, a Baca tem 3 geladeiras.
Porra, você vai pra casa de alguém e vai ficar com.
Contando, eu conto a Baca. O Castor chegou, olhou o varal, né? Viu que o varal tava
o varal pendurado. Tá quebrando.
Pô, o Abaca tem até a toalha do Kiss.
Toalha do Kiss,
é. Toalha do Kiss.
Já reparei em tudo já, Abaca.
Ó, Abaca, naquela toalha do Kiss, tô entrando na sua vida, tá? Você passa a cara do Paul Stanley na jeba?
Passa, pior é que tá no cu. Ele passa no cu.
Porque, Abaca, você vai ter que escolher. Você vai passar a cara do cara no saco ou na bunda.
É. Ou você vai passar a língua
não,
do Gene
Simmons. Eu uso do outro lado da toalha que não tem desenho nenhum.
Então você passa a língua dele no peito.
Cara, você não pode imacular o Kiss perto do Abaca. Não isso não existe.
Cara, isso é uma heresia.
É uma heresia. É uma heresia. Não pode, né, cara?
Não pode.
Não pode. Usou o Corinthians, mas não usou o Kiss.
Verdade.
Ou não, usou o Corinthians também não pode. Olha a cara da Abaca, velho.
O Abaca vai virar a mesa.
Enquanto o Abaca deu uma travada agora.
Então, Abaca, o que é pior? O cara que usou o Corinthians ou o cara que usou o Kiss?
É, boa Kiss. Pergunta.
O Kiss.
O Kiss
tá na frente?
Manda beijo.
Kiss é assim.
Vamos se intrometer na vida do Abaca. Ô, Abaca, você ama mais o Kiss ou o Corinthians?
Igual.
Igual?
Pô, igual. Você acabou de falar que fica mais nervoso.
Não, o Corinthians todo mundo usou.
Não tem o que fazer?
O Corinthians se zoa. Tomou um gol ontem na Arena Figueira de novo, né?
Arena Figueira ou seu Toba?
Quem ganhou? Quem ganhou? Ah, ganhou, mas também arrumaram
até. Vamos voltar pro tópico, Magrelo?
Ah, mas arruma
até gaguejando, pô.
Chiquinha, quantas vezes já te disse que não se chama assim os mais velhos? Muito bem, Chaves, muito bem. Se chama de intrometidos. Quê?
Castor, temos mim, hein?
Temos mim, hein?
Fazer igual o Tom fazia, então.
Aquela secada no dente.
Secada
ele
no
parou,
dente.
Ele parou, dá.
Ele parou, ele um pouco.
Parou.
Os corta, estouros. Eu já falei, então não tem que cortar pra saber
os defeitos.
os pop e o defeito.
O dia que o Magrelo cortar um episódio, ele vai cair de costas, tudo que ele interrompe.
Eu sou intrometido.
É, cara, vamos ver se nós estamos na mesma página.
Semi-page.
Todo mundo aqui trabalha. Com exceção do Abaca, que é dono da empresa, nós somos...
Mas trabalha, pô.
Subordináveis. Que... Mas vocês vão entender. Nós aqui, tirando o Abaca, nós recebemos feedback.
Feedback.
Conversinha.
Feedback. Calma, Tom. Calma. Né? O Abaca não recebe feedback, só dos clientes.
O Tom não vê valor nisso.
Tom não vê valor.
Não vejo.
Então, você vê valor. Você não acha uma baita uma intromissão o feedback?
Como é que é?
A pessoa fala assim, ó, você precisa melhorar isso. Você fala, Dani, se eu sou assim, eu não quero melhorar.
Ah, você tem
eu sou desses. Assim.
Você é desses.
Eu sou desses.
Não,
eu
não.
Isso é o que você acha. O fulano de tal não acha isso. Entendeu? Você é assim, intrometidinho.
Aí eu falava assim, eu vou trabalhar com o fulano de tal.
Eu vou então.
Demorou então.
Cola lá.
Tô indo.
Tchau. Vocês acham que feedback é uma forma intrometida de se lidar com as coisas?
É intromissão.
É intromissão.
Mas você é pago pra isso, cara.
Exatamente.
Você é pago pra isso.
É isso
pago assim, pra quê?
Pra dar feedback pra receber?
Não, você é pago pra fazer do jeito que seu gestor manda.
Exatamente.
Por isso que ele te dá o feedback.
Exato. Mas olha só, aí você tá falando do trampo. O trampo você tem que fazer do jeito que seu gestor manda.
Mas isso, o feedback é sempre não.
Cara, ninguém faz feedback do seu jeito de ser.
Faz sim.
Cara, faz feedback do seu jeito de ser.
Faz,
mano.
Ou você fala que você é feio.
É o feedback que eu mais escuto na minha vida.
Mal vestido, eles falam.
Não pode.
Isso sim, porque tem regras na empresa.
Exato, tem o dress code. Dress code.
Pelo amor de Deus. Você vai lá de havaiana na empresa agora?
Vou, se eu quiser.
Tem empresa que você não pode entrar de bermuda.
Foda-se. Lá na nossa empresa.
Não entra de bermuda.
O
feedback que eu mais escuto na minha vida inteira é você fala demais e tira a produtividade dos outros.
Eu também ouço isso aí desde que eu tô na escola.
Por que você não fala? Isso me fala a vida inteira, eu sou assim e não vou mudar. O que eu faço? O que você quer fazer?
Não, sabe o que você faz? Ah, tá bom, obrigado. E aí você finge que melhorou.
Próxima vez, ficar tomando. É que eu já não ando muito com saco. Poderia tomar uma. Ah, então contrata alguém que fale pouco.
Por
quê? O Denis vai tomar dessa?
Olha aí.
O Denis direto vem com um feedback desse tipo.
Ah, é?
Você tá fodendo.
Denis, fica. Tom. Tá falando muito
cara, hoje. O cara tá dando não, dica de trabalho pro chefe aqui na mesa, velho.
Não, mas o...
Vai rolar um feedback instantâneo aqui. Pergunta, um feedback leve, assim, no meio do dia, conta ou só o semestral,
não,
ou
conta,
anual?
Conta também. Mas, é mais legal você poder trabalhar com gente que
amiga. Magrelo que gosta de feedback constante.
Não, feedback é constante, cara, mas é isso que eu ia falar. É muito bom você poder trabalhar com gente que é amiga, que de repente vai pegar e te dar um toquezinho desse, igual o Denis foi.
Você é um cara observador, faz isso pra todo mundo.
Tá pegando pesado, velho. A galera tá
falando alto. A única reclamação é que ele fala alto demais.
Ele fala que eu falo alto.
Ele fala alto, ele não fala muito, ele fala alto.
E aí, Dene?
É isso. Fala alto.
Mas tá no mano a mano com o Eric lá, não tá? Não, fala muito também.
Também, não.
E aqui é um.
O Eric fala muito. Fala muito.
Mas olha, eu vou falar uma coisa que vai explodir a cabeça de vocês agora. Uma coisa que eu acho.
Você tá apenas acha.
Eu apenas acho. Eu acho que o bom gestor, ele tem que saber lidar com as diferenças das pessoas.
Ah, sim.
E traçar uma estratégia disso. Então, por exemplo, vou dar
aproveita
um exemplo
aqui. O Castor que é falador pra ser o multiplicador da galera.
Coisa, isso.
Isso aí, é o que
aproveita
eu acho.
O Tom que fala muito, ou se eu não quero que ele fale, mas eu dou um tempo pra ele que ele não vai ter tempo de falar.
Aproveita o Magrelo que é influenciador,
cara,
por exemplo,
não funciona.
Pra pegar e falar, mano, isso aqui a galera precisa aprender, passa pra eles.
Isso. O Magrelo manja muito de um negócio e tá falando muito que tá enchendo o saco.
Castor.
O Magrelo vai ensinar os caras a fazer
isso. O Abaca é o executor. Aproveita o Abaca, velho, pra executar as paradas.
Cara, não é assim, mano. A empresa não pode mudar porque o funcionário fala muito ou porque ele fala pouco.
Aproveita os seus diamantes.
A atividade é aquela, você vai fazer daquele jeito e acabou.
Cara, o Abaca, você não robôs.
A empresa não pode ser dependente do funcionário. Infelizmente é o que acontece na maioria dos lugares. Mas não deveria.
E não se intrometa, Abaca.
Não se intrometa.
Os meus assuntos.
Não se intrometa.
Olha o Abaca, a empresa do Abaca é 100% dependente. Se ele tirar férias de dois dias, acaba a empresa.
Tem isso?
É um pouco assim.
Você não pode tirar férias.
Mas isso é uma questão de empresa pequena crescendo. Isso é assim. A hora que eu tiver 2 mil funcionários, nunca vai ser isso, mas se eu tivesse 2 mil funcionários, não ia depender.
Era uma startup.
Caralho, ou você trabalha, depende do presidente?
Depende, de repente precisa.
Não que ele esteja todo dia lá, cara.
Não, ele tá voando.
Então.
Isso depende da empresa. Eu acho cômodo um gestor ele querer nivelar todo mundo. Eu quero que todo mundo cale a boca e faça o trampo do jeito que eu quero.
Ah, eu quero que todo mundo trabalhe igual o Castorzinho, que trabalha quietinho, não reclama
de
salário.
Mas tem gente que vai encher o saco.
E que vive com a mãe dele e é super feliz. Isso. Mano, não adianta me comparar com o Zezinho, que acabou de entrar na empresa e que tá num puta de um gás, morando junto com a mamãe, e o cara não paga nenhuma conta de celular. Mano,
aí você vai trocar de funcionário, você vai mandar o cara embora, você tem que pegar outro e vai trocar os problemas. É igual trocar de mulher.
Isso aí.
Trocar de mulher e trocar de problemas. Trocar o funcionário também.
É isso aí. Tá? Beleza, foi um mimimi bem chatinho, por sinal, viu, Castor? Só pra lembrar.
Gente, não. É realidade, gente.
Só pra finalizar, eu não concordo, tá?
Não,
eu concordo com a estratégia do Abaca.
Do Abaca?
É.
Você pode repetir, por gentileza, deles a estratégia do Abaca? Repete a estratégia do Abaca.
Eu pago pra ele calar a boca e fazer.
Exatamente isso.
É assim, você vai ficar,
é assim que deveria funcionar, mas nem sempre pode ser assim, né?
Acho que nunca pode ser assim.
Tem momentos que pode funcionar. Sim,
cara, tem que funcionar de uma forma flexível para os dois lados. A partir do momento que você invade uma coisa que não é interessante para a empresa, acabou. Falou.
É isso. Mas você pega o Tom, de repente é um bom funcionário. Só que ele é falador. Aí você vai mandar o cara embora.
Se a empresa aceitar o nível que ele fala, não, cara, tá ok. Não, se ele extrapolar, Falou. Atrapalha entendi. Quando ele fala muito alto só.
Aí você vai, aí você vai contratar um cara que é bandido, é ladrão. E aí?
Você troca.
Aí você
troca,
tá trocando.
Entendi. Mas você acha que
isso não dá certo, tá trocando, agrega?
Uma hora você vai achar alguém, alguma hora você vai achar alguém do perfil que você quer.
Entendi.
Caralho. Caralho. Pesado isso aí. Pesado isso aí, hein?
Pesado,
hein? Pesado isso aí.
O que está fazendo, Chaves?
Vou lavar o carro do seu barriga.
Ah, eu te ajudo!
Deixa isso! E não se meta nos meus assuntos! Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!
Intromissões no dia a dia, vamos começar nelas?
Vamos.
Tipo, quando você tá no Flipper?
Era a maior intromissão do mundo, mas ó, eu na minha época do Fliperama. Na minha época, não, hoje não tem mais Fliperama, né, gente?
Hoje não tem mais.
Tem o Lords aqui no Tatuapé, tem o Lords ainda, que era o que eu frequentava.
Ah, é.
Ainda existe.
Né? Não, mas é da hora o Lords. Da hora.
Cara, eu, dependendo do que você tava jogando, eu queria que as pessoas entrassem contra mim.
No Street.
Você jogava com Blanca? Com quem que você jogava?
Depende, jogava com Blanca, sim.
Bison.
É, então.
Sagat.
Mas é. No Flipper.
Sagat, eu jogava
com o joelho apoiado no buraquinho da ficha.
Por quê?
Pra ninguém entrar com.
Ah, vai bem.
Porque às vezes você tava vacilando, de repente, plim, aparecia um one player lá. E, cara, eu olhava do lado, o cara já tava lá.
Isso aí, era
preto. Enfrenta,
Magrelo. Here comes a new challenger.
Não, eu gostava
não era legal, desafio
mano.
Também.
Não, curto não, mano. É, pô, mano. Às vezes você tá lá, mano, tá no penúltimo chefe e aparece alguém, velho. Oh.
Ah.
E pior que ele continua, né, mano?
Então, mas é continua que você tava, né?
É. Então, mano, aí isso é isso. O cara pega lá do meio. Mas nessa época do Flipper, o barato era louco, né? Porque era assim, ó. Era um videogame dentro de uma padaria, né? O Flipper. Só que era crime. Pra sua podia. Mãe era tipo ponto de droga. Ponto você tava no droga. Flipper, era um ponto de droga.
Ela vai ter uma molecada falando
não
de
era crime, era já?
Nossa, tipo... minha mãe achava que era. Nossa, ali tem
um. Ah, os pais não gostam, né?
Não, os pais não gostam de nada, né? Que tinha minha mãe casa quieta, mas nem calada.
É isso.
City
assim
junto,
você tá
sentado,
bom,
né? Calado, exatamente.
E aí, Dani, sua mãe sabia que o Castorzinho tava no Flipper?
Sabia, mas não gostava muito, não.
Não, mãe não, nenhuma gostava
nenhuma
do Flipper.
Gosta.
Fala que tava gastando
muito. Porque ele tava na rua vadiando.
Na rua.
Vadiando, né?
É. Estar no Flipper era tipo fumar crack, assim.
Na nossa época.
Era o atual fumar crack, né?
É, isso mesmo, velho.
Cara, intromissões familiares.
Pô, a barca deve tomar o tempo inteiro.
Cara, sabe o que minha mãe fazia?
Ah, isso aí tem.
Tinha uma época que eu era muito adolescentezinho, eu conhecia menininhas pra internet. Fazia, eu ligava pras menininhas. Minha mãe pegava na extensão e falava:
Graninhas, tá demorando muito, desliga!
Mandava essa,
cara. Pô, mas intromissão.
Eu, na minha casa.
E quem pagava a conta?
Ela.
Então, ela tá certa.
Exatamente.
Porra, mas tava conversando com a menininha lá, velho.
Então, mas era exatamente a coisa que acontecia na minha casa. Porque na nossa época, só existia um telefone. E esse telefone ficava na sala. Então, a casa estava acompanhando essa conversa.
Sim.
Então, nossa. Você ficava de... Aí já sabia que você tava transandinho por telefone. E aí, minha mãe pegava na outra extensão. Mas eu acho que a preocupação da minha mãe era só se eu não estava conversando com outro homem. Acho que era só isso, né? Sei lá, ela queria saber a voz da menina, né? Acho que é um bagulho. Será normal lá em casa. Mas o que eu acho que passava na cabeça dela é isso, assim, mano. Será que, tipo, sei lá, eu era jovem, 15 anos. A mãe, ela ficava preocupada se você tava, tipo, pegando uma mina de 30, 25.
A minha não tava preocupada com isso, não. Só se
minha mãe tava
com medo. Você ia gastar muito pulso no telefone.
Minha mãe dava preocupada com dinheiro, só
isso. A mãe deles é financeiro,
velho. Deflora meu menino, mas acaba com meu dinheiro, né?
E tem sempre aquela tia também, a tia da saúde, né?
Tia da saúde.
Meu, se dá um espirro. Aí, isso aí é virose. Não, isso aí é virose, viu? Tá todo mundo pegando virose agora.
Esse tempo maluco, né?
Esse tempo doido. Hoje tá calor, amanhã tá frio.
A hora que você tiver filho, você vai ver todo mundo te ensinando a resolver os problemas.
Nossa, sério.
Se tá chorando, não chacoalha. Não bota na cama, bota a chupeta invertida, bota a chupeta do avesso.
Bota a chupeta no cu.
Bota a criança de ponta cabeça.
Bota a meia do avesso pra não machucar a perna. Tô errado, Magrano?
Perfeito.
Não, bota a fralda ao contrário, porque protege mais à noite.
Cara,
fralda ao contrário, não sei
se
a fralda foi planejada pra ser daquele jeito.
Não, e tem uma outra coisa que me irrita profundamente, é aquele comentáriozinho em off, assim, tipo, a criança faz...
Essa tossinha.
Essa tosse.
É.
Essa, lá vem coisa.
Tipo assim, você tá mega acostumado com a tossinha, ele tosse todo dia assim, não sai uma porra de um catarro de nenhum lugar da criatura, mas aí vem aquele comentarinho. Essa tossinha.
Os não dá um espirrinho,
né? Vai tomando... Aí já dá aquela passadinha de mão.
Vocês estão assim, passando doença pra aqui. Ele, viu? Fica em cima da criança. Fica em cima
da Essa janela aqui tá bem vedada durante a noite? Puta que pariu, viu, velho?
Toda vez que faz um... é uma intromissão?
É uma intromissão.
Então a gente pode definir que o... é um início da intromissão.
É o start
da intromissão.
Então é um advérbio de intromissão. Uma outra coisa que eu acho que vale lembrar é quando você está manobrando o carro. Eu, particularmente, manobro muito bem. Uhum. Eu sou bom piloto. Hoje mesmo...
também o carro agora, de 200 agora, mil reais, pô.
Tem câmera pra todo lado. Agora que eu tava indo, o Tom falou, vamos ver o Magrela desenvoltura. Foi isso que você falou, né? Eu falei, meu, precisa entrar certo nessa curva. E a hora que você...
o Dani falou que você já ia se fuder ali.
Não, se você passasse reto, você tá fudido. Não, ali passou, fudeu ali. É. Por isso que eu vi a rua.
É só na salinha.
Só pegar na salinha eu posso, é exato. Por isso que eu quis entrar naquela vielinha. Só que ali você tem que dar uma abridinha, porque a curva ela é meio tensa. Quando tem alguém olhando, é muito foda ele você fazer a baliza. Porque tem a intromissão, tem o cara...
O cara só dá assim, aquela... não vai entrar.
Cria uma responsa, né? Cria uma responsa, exatamente.
Se é mulher, já era, não...
Já era, né?
Não vai dar certo. Não vai dar certo.
Tom, o nosso machista. Machinase.
Machinase. Que mais intromissões familiares?
Não, eu ia entrar agora uma intromissão de saúde.
Não, de familiares
não,
ainda.
Familiares
não tem. Não se intromete.
Não se intromete na sua saúde.
Ah, não se intromete na sua namorada. Não se intromete na...
família, eu vou falar, eu já falei isso aqui, é um ciclo sem fim de intromissão, Castor.
É, eu sei.
Família é sinônimo de intromissão.
Certeza.
Sinônimo. Cara, é assim, se você, 15 anos, já começa,
você não vai namorar?
Você tá com tetinha, você não vai namorar? Você tá com tetinha.
Cadê a namorada?
E as namoradas, né?
Falando. É, como se tivesse que ter 12. Várias,
e as namoradas... Não, e ter teta é sinônimo de punheta, né? E aí a preocupação é arrume uma namorada para te distrair, exatamente.
Como é que é? Teve teta?
Na minha época, quando o menino tinha teta, ele tinha aqueles...
Ginecomastia. Pare agora.
Pare, o que você está fazendo?
Pare. Abra o Google... escreva ginecomastia.
E desliga o Safe Search pra você ter noção real do que nós estamos falando. Ginecomastia era sinal de punheta na nossa.
Pulenta.
Era isso aí, continue.
Aí você arranja a namorada, certo. Aí que começa. Vocês vão casar?
Vocês vão casar?
Hein? E apartamento? Já comprou a casa? Vocês vão casar?
É que sua mãe quer que seja um vazare daqui.
Não é só a mãe, é a mãe, tio,
e nem mora
tia,
aqui, né?
Todo mundo, né? Pessoas que te vêem no aniversário.
É verdade.
Aí você casa.
Aí qual que é a cobrança?
Aí vocês vão ter o filho? Cadê o filho?
Cadê o rebento?
Não sei o quê. Cadê o rebento? Aí nasceu o filho. Ah, mas é bom ter um casal, hein? E o segundo?
E o segundo?
Precisa ter um cachorro agora.
Aí ele começa a crescer. Aí o netinho, hein? Cadê o netinho? Não tem fim, Castor. Então o que você faz?
Esquece. Aceita a intromissão em sua vida.
E para na namorada mesmo, que é o primeiro.
Cara, minha mãe ela foi na minha casa esses dias e eu tô com um problema com o meu roteador da NET, que ele está travando. Aí minha mãe falou assim,
filhinha, essa semana você tem duas coisas pra fazer. Ligar na NET
e você precisa marcar consulta no médico pra ver as pedras no rim.
Sério?
É seu chefe, né?
Não dói em você o rim e quase nem dói quando a internet cai, né? Tipo, como se ela precisasse desse recado dela, isso. Né?
Você tem duas coisas pra fazer, hein?
É, tem duas coisas pra fazer essa semana.
Na sua casa.
Na minha casa.
Isso que eu tenho a minha casa e sou pai.
Eu já sou dono das minhas contas, da minha vida, exatamente. Tudo.
Quase deu um argentinado agora. Porque eu falo pra ele, a da NET é pra soltar.
Pô, da NET, solta iogurte.
Ah,
nossa, meu Deus!
Não, e da NET é iogurte agora, né?
Mas solta, pra mim dá uma soltada.
Então, pra mim é todinho.
E a limpeza da sua casa?
Então,
fala com vocês isso?
É, agora foi instanciado que a tarefa é dividida, né?
Como assim?
É, de vez em quando você vai ter que lavar o banheiro.
Ah, eu não vou.
Ah, nem fodendo. Enquanto eu trabalhar, eu vou pagar
Enquanto eu tiver pênis e trabalhar, eu não faço isso.
Exatamente.
Aqui, você nunca foi
macho o suficiente pra dar uma lavada na Selite?
Não. Eu nunca lavei, cara.
É foda.
Para, você tá economizando dinheiro no lugar errado, cara. Você tá economizando dinheiro no lugar errado. Pô,
economiza no café, cara, mas na limpeza do banheiro.
Exatamente.
Não.
Cara, você faz a conta de quanto consome a geladeira.
Uma grana.
Quanto ele falou, o preço aqui, porque é a que consome menos energia. Você mediu quanto a geladeira
vai consumir? Mas a geladeira que me deu foi o Denis.
Mas você consumiu... Oh, representa?
Olha aí, você me trata mal ainda.
Você
pô, eu te trato bem, você é o cara.
Você mediu quanto a geladeira gasta e tá poupando na faxineira. Tá fazendo errado.
Tá fazendo errado.
Tá fazendo errado. Ó, Magrelo, não quero me intrometer, Magrelo, mas eu dou um ano pra
o
isso
Dennis, tá bem. O Dennis me ligou pra mim e falou, Tom, já assistiu aquela série lá, American Horror History?
Ah, irado.
Falou, vai nesse bagulho, que o bagulho é louco. Primeiro episódio...
Você se cagou.
O cara lá batendo uma punheta pra empregada, porra.
Pô, mas aquela empregada era da hora, era, né? Da hora, mas a hora que ela... Nossa, essa parte...
E aí,
é bacana. Pô, tô esperando o terceiro.
Aí já virou do lado e falou... É por isso que nunca vai ter empregada aqui nessa porra.
Mandou essa. Nossa, não, vou apresentar... Não,
mas empregada era um traveco.
Vou apresentar a minha empregada,
Naná. A empregada era uma velha, mas o cara viu uma gostosa.
A minha empregada, Naná,
a casa é doida, você não assistiu isso aí, não?
Mesmo que se eu ver ela gostosa... Minha empregada, ela tem 1,23m.
Nossa, uma criança.
Mas tudo...
Pra
lavar a louça precisa de escadinha lá em casa.
É do tamanho do Pedrão.
Tudo, é do tamanho do Pedro.
E aí, ô... Castor, o que você tem que fazer? Você tem que lavar
a louça. Geralmente o banheiro, quem tá limpando é ela. Eu limpo outras coisas. Passo pano na casa, louças.
É lá, e louça? Louça só jogou na lava-louça lá e...
Cara, o meu horário, a minha hora não tem preço, cara.
Não, é
eu
isso.
Não faço.
Não, e outra?
Eu não limpo a casa, mas eu fico produzindo alguma coisa pra mim.
É o seguinte, ó. Não quero me intrometer na vida do Tom. Mas o dia que vier um bebê que a gente sabe que tá próximo...
Tá próximo. Noeli tá grávida.
A única... Cara, não vai sobrar tempo pro banheiro. Você acha que sobra tempo pro banheiro?
Não vai.
Só pra te lembrar.
Chiquinha, quantas vezes já te disse que não se chama assim os mais velhos?
Muito bem, Chaves, muito bem. Se chama de intrometidos. Quê?
Cara, intromissões escolares. Aquele cara que quer sempre botar o nome no...
Botar o nome no trabalho.
No trabalho.
Então, cara, esse cara...
Não faz nada que é o nome no trabalho.
Então, esse cara eu não ligava tanto. O cara que porque o professor, no fim das contas, ele sabe quem é participativo e outra assim... O Tom nunca trocou ideia com o Rodrigo. Por que que o Tom tá no grupo? Beleza, vou dar a nota aqui, mas na hora que for avaliar a prova do Tom, eu vou ser mais criteriosa. Tenho certeza disso.
Você é mais criteriosa?
É. Agora, o cara que me incomodava de verdade, verdadeira, é o cara que você tá lá no meio da prova e ele te dá uma bicuda na cadeira. Passa a três. Que ele, tipo, ele sussurra gritando. Sabe como é que é sussurrar gritando?
É insultável, porque eu era 10 minutos a prova.
Mano, eu...
Vau e embora.
Uma coisa que eu sempre odiei na minha vida era passar cola. Eu sempre tive medo de me foder e sempre fui cuzão, não passava cola. Eu coloco o nome no trabalho, mas eu não passo cola. Eu só olho e olho com desdém, sabe assim? Tipo, sério mesmo?
Você tá pedindo, de brinks comigo?
Você tá pedindo cola? Como é que vai ser no dia que você tiver que crescer na sua vida?
Você não pensava isso nem fudendo, tá louco?
Não, eu não colava porque eu me cagava de medo, mas eu não passava cola.
Ah, mas você não pensava isso não.
Mas eu pensava que hoje. Eu tava burlando o sistema, cara. Não tá certo isso.
Uma criança pensando em sistema, não pensa,
mentira, pô. Mentira, ele não pensava nisso, eu tinha medo.
Pensava, cara. Eu não...
Eu não passava cola porque eu tinha pressa. É terminar, entregar e vazar.
É isso aí.
E outra missão.
É? Qual que é a 3? Foda-se, eu tô terminando.
É isso aí, é isso mesmo, é verdade. Pera.
Porra, mano, você é foda, você terminou e saiu, mano.
Terminei e saí correndo, pau no cu de quem tá lendo. É isso aí.
E tem essa, né? Porque os caras querem pedir cola de quem tira nota, né?
É, lógico. Vai pedir cola do abaca?
Pedir cola de um tonto. Igual o deles um dia me passou, errado. Mano.
Eu?
A questão que eu errei foi a que ele me passou. Ah. Você pediu, então.
Abaca, vocês colavam mesmo?
O Denis colava, eu não colava não.
O Denis tem cara de colador. De colão.
Cara, e colegas de trabalho intrometidos?
Nossa, muito
engraçado.
Pelo amor de Deus. Eu vou falar aqui pela nossa profissão, Castor.
Fala aí.
Na nossa profissão tem um modelo de trabalho que são o que eu costumo chamar de flanelinha de layout.
Flanelinha de layout, verdade.
O cara, ele senta atrás de você, ele fica... Oh, Se botar um aí, não fica melhor um pouquinho mais pra direita?
É, bota essa caixa mais pra esquerda aí.
Ó, esse texto aí no meio do botão, não é melhor se ele ficasse ali? Olha, essa caixa não é alta.
Aí tem espaço em branco aí embaixo.
Ó, tem um espacinho, não tem não. Eu chamo de flanelinha de layout. Ele fica mais pra direita, mais pra esquerda, mais pra.
Esse intrometidão.
E outra, né? Nessa área da experiência do usuário, todo mundo tem um know-how, porque todo mundo usa alguma coisa. Então é muito fácil da pessoa achar que ela também pode dar um pitaco. Na maioria das vezes, os pitacos são bons. Assim, pô, então, ó, eu acho... Porque a gente depende da experiência. Às vezes eu tô enviesado com a minha verdade ali. Eu falo, putz, acho que é melhor desse jeito, né? Mas aí, de repente, vem alguém...
Difícil, dia.
Enviesado. Repita três vezes, Tom Menezes.
Enviesado.
É feito, cara, uma intromissão que me emputece no nosso trabalho. É o cara que chega e fala assim, cara, isso aí que você tá fazendo, eu acho que o cliente não vai entender.
É.
Ei, como é que ele tá falando? Como é que ele sabe que o cliente não vai entender?
Você entendeu? Você pergunta pro cara se você entendeu, aí o cara fala, entendi.
Mas ele não entendeu de bater o olho.
O cara não entendeu, mas não significa que todos os clientes não vão entender.
Exatamente.
Entendeu? Às vezes ele é burro.
Eu não entendi.
Entendeu?
Que é o que mais acontece. Não, pra mim o mais filha da puta é aquele cara, é o comitela.
O comitela? O que é o comitela?
Principalmente se você, tipo assim, você tem 8 horas do dia e você não consegue ser produtivo às 8 horas.
Certo.
É fato. Aí o idiota vai lá ver o Globo Esporte. O cara do seu lado já tá aqui no comitela.
Olhando a sua tela, entendi. Ô, essa notícia aí, você leu? Você viu esse negócio aí?
Puta, isso é verdade, velho.
Puta, eu li esse negócio aí, você viu?
O cara come a tela e dá palpite.
Dá palpite na sua tela.
Quando eu trabalhava em agência bancária, tinha um segurança que ele era muito intrometido. Ele ficava sentado eu trabalhava antes, no começo eu trabalhei no balcão, né, no atendimento ali mesmo. E aí ele ficava encostado do lado do balcão, fazendo a minha segurança.
Certo.
Só que ele ficava me perguntando as coisas.
Tipo o quê?
Tipo assim, ó, ia um cliente lá, aí falava assim, eu queria aplicar aqui tantos reais. Aí eu pegava, então, ó, acho que hoje aqui você já tem esse fundo e tal, vamos aplicar aqui, vamos aplicar assim. Aí ele falou, um fundo desse dá quanto?
Que segurança?
Pô, não sei o que lá, dá tanto. Aí ele, mas tem um que é mais barato? Pô, tem não sei o que, o cara se intrometendo. E ele tinha um outro defeito que era, ele lia só a capa do jornal, porque o jornal ficava em cima da área de clientes ali, então ele só lia a capa do jornal e vinha cheio de informação pra mim. Pô, você viu, o dólar tá super alto, né, cara? Aí eu perguntava, por que você acha que tá, Vigão, o dólar tá alto? Vigão, eu chamava ele. Por que você acha que o dólar tá alto? Não sei, só dei uma lida. Ele só lia a cabeça da matéria.
O que isso impacta pra você? Assim,
ele só lia a cabeça da matéria e ele não falava mais nada. Assim, parece que a Dilma caiu aí, né? Aí tava falando, a popularidade da Dilma caiu. Aí ele vinha com a notícia. Pô, Dilma caiu, né, cara?
Ele via só metade do
da manchete.
Cara, tipo, a reportagem era que ela escorregou numa casca de banana,
isso,
né?
É, Dilma caiu, né? Pô, fiquei sabendo que a Dilma caiu, é verdade? Não é verdade. Caiu a popularidade dela. Ah, tá bom.
Pô, deixa eu falar uma outra raça de intrometidos que temos no mundo corporativo. Não sei se vocês concordam.
É uma raça.
Não sei se vocês vão concordar, mas eu acho. São os trainees.
Trainees?
Eu acho uma raça de gente intrometidíssima, cara.
Porque trainee, venderam
porque
o mundo.
Quer se envolver ele quer se envolver em tudo, ele quer que você explique tudo pra ele.
Aí, porque eu sou uma esponja.
Ah, eu sou uma esponja.
Eu sou
super teimoso.
Nossa, tem uma coisa que eu sou inquieto pra aprender.
Isso. Puta, que preguiça que me dá, cara. E o cara, tudo ele quer apresentar, ele quer ver.
Mas sabe o que é? Vender um mundo caro pra ele. É vender o que ele é o futuro do país.
É verdade.
O erro não é do trainee, erro é da empresa. É
da empresa.
Eu já falei isso.
Ela planta a sementinha da intromissão no cara.
Exatamente, você é um intrainee metido.
E o cara chega lá e fala assim, o que aquela área ali faz?
Vai lá e pergunta pra
vai
ele.
Vai lá, velho, não sei também.
Isso aí. Ah, aliás, acho que estão precisando de gente lá. Vai trabalhar você
vai
lá.
Vai lá trabalhar, vai lá fazer a job rotation com eles lá.
Entrão. Preciso entrão, de você.
Meu, puta que pariu. Tem um que não é entrão.
Não tem um.
Não tem um.
Tá certo.
Vocês não acham isso? Não tem trainee lá onde vocês trabalham?
Hoje não.
Não? Que bom. Sorte de vocês.
E intrometidos com a aparência.
Putz! O Denis é um bom nisso.
Uma graça se intrometeu
o
hoje
é mais comigo. Saco, já que eu falei da sua barba.
Você vai cortar essa barba, não?
Ó, tá parecendo um Rufus.
Tô. Cara, eu já não ligo mais, porque qualquer coisa que eu tenho, o Denis reclama. Ou é meu cabelo, ou é meu pelo.
Achou chatinho.
Ou a roupa que eu uso, ou é como eu tô.
Menarca.
Tudo, meu cavalo, tudo. Do tênis, cara,
eu vou ensinar
tênis, tudo. O que o tênis tem a ver com a conversa?
Eu já absorvo o que
eu
ele
vou
fala,
ensinar
não nada.
Todos os filhos das pessoas dessa mesa a chegar pro abaca e sentir o abaca. Deixa eu ver a sua xoxota.
Que isso,
a sua xoxotinha nas costas. sai.
Nas costas.
Vai mostrar o clitóris pro nosso
chato, filho, mano. Vou mostrar o pinto.
É isso, vai. Mostra o meu clitorão.
Tá aqui, clitorão. Ó, xoxota aqui, ó. Mostra pro seu pai lá. Fala que você
vê
viu.
Se não é maior que a do seu pai.
Pro celular, pro celular do seu pai.
Compara, vê se não é maior que a xoxota do seu pai.
Vai ter uma briga com a Márcia, pô.
O cara fica enchendo o saco, velho.
Pô, a xoxotinha nas costas, cara.
Tá depilada hoje. Olha lá, ó. Tá cortadinha, tá cortadinha.
Depilou as costas, vaca?
Não, o cara não. Eu fiquei puto, mano.
Só até onde dá pra ver.
Corta o cabelo.
Tirou. Pô, falando nisso, por que você cortou o cabelo? Na última gravação você falou... Eu tô me intrometendo. Você falou que ia deixar o cabelo comprido. Você ia parecer
um cortou porque alguém se intrometeu na aparência dele e fez ele cortar.
Denis me se intrometeu e falou assim... Ah, você tem que cortar esse cabelo, hein, vaca? De repente você acordou, tinha um cabeleireiro aqui no quintal. Falou, eu vim aqui para cortar seu cabelo.
Você interessa a cabeça.
Isso significa que a minha leitura, que as minhas intromissões
são
positivas, o Abaca acata elas.
Acata. Elas importam pro Abaca. Mas então eu acho que
eu falei pro Abaca uma vez, pô, Abaca, você podia fazer uma depilação a cera fria na virilha. Ele fez.
Ficou com a virilha. Ficou com a virilha parecendo um pêssego.
Virilha, velho, você vai ver estrela.
Você já depilou, atirou já? Você
já... é louco, cara. Você já. Outro dia eu fui fazer um teste no braço desse
bagulho. Fala no microfone.
Fui fazer um teste no braço de depilação a. Braço? Isso tinha uns 10 anos já. Dá que só o caralho aqui, ó. Esse pelo.
Esse aí,
eu sei, tá, todo mundo vendo.
Todo mundo vendo.
Não, nada.
Oi, para. Olha o que eu pareço um macaco, velho. O que eu tenho de cabelo no braço, velho. O pior de tudo é que eu já tinha.
Cara, as mulheres são muito fortes, velho.
Eu já tinha esses pelos deste tamanho com 10 anos de idade. Era muito vergonhoso.
10?
10 anos de idade eu já tinha cabelo assim no braço, véio. Era modão. Parecia um filho de português.
E aí, Abaca, doeu muito?
Doeu bastante, viu, cara?
É, você chorou?
Chorei.
Você chorou?
Chorei.
E intromissões na saúde?
Ah, cara, isso aí eu posso falar que eu tenho manjo.
Abaca, não, Abaca, não come isso não, cara. Você vai explodir.
Não, não é só isso.
Você vai explodir.
Para. Cara, você tá um pouquinho acima do peso.
Pouquinho? Ah, você não tá um pouquinho. Nem eu nem você tá um pouquinho, vai.
Vamos, seu
quem pode estar um pouquinho é o Tom.
Isso. Cara, tô um pouco acima do peso.
Já não, Abaca. Tamo acima do peso. Vamos assumir junto, cara.
Não, cara. Eu não
vamos, abraçar essa, vamos abraçar essa
casa. Pouco só.
Não, tô pra caralho.
Não, mas é que você não vive o que eu vivo.
Ah. Por quê?
Cara, se eu der um espirro... Ai, também com esse peso.
Tudo é a desculpa do peso, né?
Tudo é a porra do peso.
O Abaca foi ver o bagulho do cabelo caindo.
Sério mesmo que alguém fala assim?
Tudo, ô,
Abaca, cara. Conta a história que você foi no dermatologista ver o cabelo caindo. O cara falou, também com esse peso.
Eu quebrei a cadeira do dermatologista, velho.
Quebrou?
É verdade, mano. Quebrei.
Como assim?
É, sei lá. Sentei, assim, tem que fazer um exame, né? Aí você senta na cadeira e põe um bagulho na sua cabeça, né? Uhum. Cadeira foi pro saco, velho.
Já era a
cadeira. Aí ele, pra ele não ficar muito chato, ele... Não, essa cadeira tava meio velha.
Tá precisando trocar já. Cadeira zerada, tá até com etiqueta.
O né? Cliente tem sempre a razão mesmo, né?
Não, e assim, aí você vai no restaurante, Castor. Você vai num grupo assim lá de 6 pessoas.
Certo.
Aí começa os pedidos, né? Um pede um X-Bacon salado, outro pede um milkshake. Ó,
Denis, o X-Egg. Tá aí do seu lado.
Pede,
tá
aí, os caras vêm pedindo um X-Egg, aí você fala assim, ah, me vê um lanche normal. Nossa, mas você vai pegar um lanche?
Só um lanchinho?
Você tá não, não, muito.
Não, muito.
Nossa, como você tá? Você vai comer um lanche?
Eu tenho mais bronca da galera que fica assim, ó. Eu acabei de ir num lugar que vende um milkshake top. Eu quero a porra do milkshake. Aí eu...
Porra, milkshake, todo mundo aqui pegando faz refrigerante, o lanche, blá blá blá, não sei o que lá o quê.
Porra, milkshake
custa preço de dois lanches, velho.
Dane-se.
Usando como caralho, eu quero lá, milkshake.
Não lá, não é?
Você não quer é? Milkshake, você vai tomar
quero milkshake, véio. Dividir ainda o milkshake. Né?
Eu tenho problema de pressão alta. Eu certo. Vou no banheiro, eu tomo remédio, tudo. Cara, aí não, qualquer coisa, eu vou tomar um copo d'água, óleo sal.
Sai,
não pode muito sal, hein?
Toma na fonte.
Eu tô tomando água, velho. Água.
Eles acham que você tá tomando água do mar, né?
Tudo
tem alguma coisa, cara. Meu. Na minha saúde, a minha saúde é fragilizada, vocês sabem disso.
Essa é criança.
E durante muito tempo, eu sempre ando com remédio, né? Tipo, bombinha, remédio de nariz, esses bagulho aí. E aí, ó, isso aí ainda vai te matar, meu.
Você vai morrer pra isso.
Não, o nego fala com um cigarro no canto da boca. Essa porra aí vai te matar, meu. O nego fala... O nego fala com bacon saindo da boca, fala, isso aí vai te matar.
Você usa bombinha?
Uso bombinha.
É uma asma, alguma coisa assim.
É uma, tem bronquite.
E você fumou, ué?
Fumei 10 anos, velho. Aliás, eu fiquei doente, né? Aí eu fui no médico, perguntei pra ele, falei, como é que tá o pulmão? Que ele fez uma chapinha no pulmão. A boi velha chapinha. E aí ele falou, meu, você parou na hora boa, cara. Meu pulmão tá bom já. 6 anos que eu parei, tá bem bom.
Ele vai voltando, né?
Ele vai regenerando. Mas ele falou, você parou na hora boa, cara. Ele falou, você fumou. Aqui, seu pulmão é um pulmão fibroso de quem fumou, mas ele separou numa hora boa. Seu pulmão tá regenerando. Tá
sempre beleza, né?
Não, uma salva de palmas pro pulmão. Uma poça aí, o pulmão do magrelo, porra.
Cara, o cara nunca fumou e morre por causa de uma porra no pulmão.
Ah, nem me fala, velho. Porra.
O que está fazendo, Chaves?
Vou lavar o carro do seu barriga.
Ah, eu te ajudo.
Deixa isso. E não se meta nos meus assuntos.
Cara, mas eu acho que assim, ó, você tem sempre, por exemplo, assim, ser roubado. Você tem sempre o risco de ser roubado. Agora, se você entrar numa área perigosa com o iPhone na mão, o seu risco aumenta.
Eu sou um cara chato
nisso aí. Fumar é isso. Você pode morrer por isso, pode não morrer.
Você tá dizendo pra mim que as mulheres que usam roupas curtas merecem ser estupradas, é isso?
Não, que elas merecem.
Polêmica que eu lancei.
Polêmica!
Não falei isso, né?
Não, que elas merecem, mas assim, se elas forem de roupa curta num presídio...
Não dá moleza, né? Não dá moleza.
Num presídio, entrar de calcinha num presídio, a chance é grande.
Exatamente.
É isso.
É só não dar moleza, né?
Só não dar moleza, né, Castor?
Não dá mole. Porra, meu irmão, não dá mole.
Tem que jogar aqui no time de que se ela quiser, é problema dela. É, e o cara tá errado.
É verdade, o cara tá sempre errado.
É, se ela quiser andar de calcinha na rua, é problema dela, né? O cara tá errado. Sempre esse argumento.
Tá certo.
Intrometidos
nas compras.
Puta que
me paralha.
Ó, se tem uma coisa que me irrita, é isso.
Irrita?
É isso.
Não, é isso.
Você acabou de comprar aquela televisão 4K full blast.
Da Sony. Cara. Sony Bravo. Ah,
esse modelo, amanhã vai ter aí um novo, né? Vai ser um novo.
Assim, essa aqui só tem 5 HDMI, mas você viu que saiu uma agora que tem 6 e o HDMI 2, né? Eu pá no cu. Eu comprei o que eu achei que era bom pra mim, que atendia as minhas necessidades e não as suas, e comprei o que coube no meu bolso, porque também tem o outro lado, que é o bonitão, que fala assim, quanto você pagou? Aí você fala, R$499. Ah, você não viu, cara? Na Americanas, lá de Barueri, mas tem que retirar lá, é R$199. Cara, eu não vou até Barueri retirar o bagulho.
Exatamente.
Então, sempre, eu quero que chegue na minha casa, eu paguei por isto, pronto.
Esse é intrometidão. Cara, temos um amigo assim, né,
Tem.
A mesma coisa do meu Mac, cara. Comprei no Brasil, paguei o frete, eu tenho a porra do Cedilha do jeito que eu quero. Paguei mais por isso. Paguei.
Tem C Cedilha.
Não. Option C. Tem não, Denis.
Se fodeu agora,
não tem.
Era o outro.
Pagou caro e não tem C Cedilha.
Não, mas é o.
Vamos fingir que tem. Fica legal.
Eu fiz
isso também, né?
Eu paguei. Pra ter ela aqui, cara. Fui no site da Apple, comprei todo o site.
Outra coisa,
intrometido. Configurei da merda do jeito que eu queria e paguei, cara.
Boa, né? Outra intrometida.
Você é um belo de
MacBook
um trouxa.
Caro. MacBook é muito caro. O negócio é o Windows. Nem tem. Vai tomar no cu, não sabe se é bom.
É isso aí. Também
não tem, vai tomar linha. Cara, mas não dá pra você vender o carro pra sair com o notebook, velho.
Aí, beleza. É uma questão de prioridade.
Mas aí é o
se
que eu falei.
Se você pode...
É assim, ó. Ele comprou o que coube no bolso dele. Ninguém tem que se intrometer.
Fala,
pô, eu tenho um amigo que importa.
Se a prioridade do Denis é gastar 12 mil reais no notebook,
é
uma coisa dele.
Então, não, a prioridade não era gastar 12 mil. A prioridade dele era ter a garantia.
Ser feliz.
Ter um produto que ele sabe de onde veio.
Exatamente.
Outra coisa, eu falo assim, pô, sabia que o Zé das Couve, ele traz por 8 mil, você não vai gastar 12? Só que assim, você não sabe se é contrabandeado, você não sabe se tá certinho.
Exato.
Na hora
se
que
você precisa de uma tá na lista negra.
Eu gosto mais do PlayStation. Mas eu quis comprar o videogame da nova geração perto do lançamento. E o PlayStation era 4, 5 mil.
E aí?
Comprei o Xbox.
Tá vendo?
Mas comprei com a nota fiscal. Garantia de 2 anos.
Mas você gosta do PlayStation, mas você comprou o outro.
Sim.
Aí, em vez de você comprar um notebook de 12 mil, você comprar um de 3 mil, que tem muita coisa
que coube no bolso, porque eu acho que um tá muito perto do outro.
Então, cara, é isso.
PlayStation
nesse caso,
é melhor,
ele
mas
comprou
tá
o que coube no
eu prefiro
bolso
pagar
dele.
Um quarto do valor.
Se 12 mil cabe no bolso dele, pronto.
É igual celular,
você não
agora.
Tem que se intrometer e falar
agora eu vou
que
comprar esse
é Samsung
velho que você fica andando.
Eu também.
Casei, né?
Por que você vai comprar ele?
Porque o iPhone é caro.
Sério? Você vai dar espaço pra trás?
Fazer o quê, velho?
Passo pra trás.
Por enquanto tá bom, enquanto esse aqui durar, vai ser ele. O próximo é iPhone, é Galaxy.
E esse negócio, esse negócio de compra, você nunca tá certo, né? Você comprou a TV 4K, Full Blaster, com 6 HDMIs, Sony Bravia. Ela vai falar, ó, essa TV é muito caro, você pagou a mais.
Então o problema
não era essa que você tinha que ter comprado. Tinha que ter comprado a da LG, que é parecida e custa metade.
Filho da puta, né?
E aí nunca todos os componentes internos são Samsung e é tudo igual.
Isso.
Vai
falar isso. Ah, então assim, ah, não tem tela curvada, eu vi uma com tela curvada nesse
preço. Por esse preço.
É, hoje em dia a tela curvada você tá na moda. Você
vai ter comprado, né? A tela curvada.
Tela curvada.
Se fala assim, curvado, nesse momento está a minha rola.
Que parece estar curvada.
Que parece um bumerangue. Se você quiser se intrometer na minha caras, isso aqui pode se intrometer. Sem vergonha. Não, então nas compras é complicado, cara. É um negócio que minha vida inteira eu vou ouvir. Ah, mas por que você comprou
isso? Cara, mas isso aí é uma questão muito de gosto, cara. É igual o celular, é gosto, o notebook, é igual o carro, mano. Você comprou um carro, oh, pô, mas da outro carro é melhor, hein? Porque então, tem não sei o quê.
Tem gente que gosta da porra do carro francês, vou fazer o quê?
Igual,
pra
igual
mim é tudo lixo.
Por isso que eu não falo as coisas que eu tenho, cara.
É isso aí.
Pô, eu não quero entrar na discussão, cara.
Não entra nessa.
Quero entrar. Ah, cara, o iPhone é bom? Putz, cara, não sei. Ah, esse Galaxy é bom, hein?
É bom pra mim. Sei, cara. É bom pra mim.
A gente chega numa idade que a gente quer um negócio que funcione pra aquilo que você quer.
E outra coisa, cara, tem uma coisa que pode ser boa pra mim, por exemplo, esse aqui me atende. Pode ser que não atenda o magrelo.
É, porque ele é hipster.
Porque ele é fresco, né?
Não, o iPhone, a verdade seja dita, o iPhone é melhor, mas é mais caro, fazer o quê?
Olha aí.
Olha, cara,
a questão é assim, esse aqui me atende? Me atende, então eu não vou pagar R$2.000 a mais.
Atende,
pronto.
Atende, isso é verdade.
Tá certo.
O notebook de R$3.000 me atende? Me atende, então eu não
agora,
vou pagar.
Agora, o que você pode perguntar é, o que que o iPhone faz que o Android
simples
não faz?
Eu acho que ele é mais simples. Tem muito mais coisa no Android.
Cara, tá pau a pau, velho. Vai na minha. Tá pau, eu já tive os dois.
Não vamos entrar sequência em fanboísmo? Não vamos entrar em fanboísmo? Vamos aí?
Mas, ô Denis, é a Apple, velho. É igual esse MacBook.
Tudo
aí,
bem, tudo
é
bem.
É a Itzman. É igual esse MacBook e o HP.
Intrometidos na culinária.
Intrometidos na culinária. Eu cozinho pouco, mas o pouco que eu cozinho, eu já vejo que sei não que é um caminho que eu vou aguentar.
Sei que você ia capeada do cozinho dentro.
Eu cozinho dentro. Não, mas é o pouco que eu cozinho, eu já sinto que eu não tenho saco pra isso, cara.
Cara, eu cozinho.
Você é um cozinheiro mesmo,
sou
um
cozinheiro,
né? Você é um mestre cuca.
E toda vez eu falo assim, puta, quero comer uma sopa de legumes. Aí vem minha mãe, minha sogra. Ah, eu fiz uma sopa de legumes pra você. Cara, eu quero a minha sopa de legumes.
Mesmo que seja um legume boiando na água.
Que eu ponho a quantidade da porra do legume que eu gosto mais, cara.
Isso, não me venha com não batatas.
Com batata e chuchu. Eu quero colocar abóbora, eu quero colocar feijão.
Feijão.
Quero colocar pedra.
Pedra.
Sei lá, cara.
Um pedaço de prego.
Posso eu?
Pô, mas batata é mó gostoso.
Ah, coisa de pobre,
mas é minha, cara.
Comida de pobre, é batata.
Não, é reforçar tudo com batata.
Ou senão tudo que você faz, sempre fala assim, faltou um pouco de noz moscada, né?
Isso.
Cozinhou um pouco demais. Tá muito duro. Tá muito seco. Pô,
você tomou uma dessa, Denis, aquele dia que você levou a galera lá?
Onde?
Aonde?
Não teve um dia que o Castorzinho se intrometeu? Porque o Castorzinho sempre se intromete quando você quer dar um almoço pros seus pais.
Sim, sempre se intromete.
Não é?
Sempre assim, cara. Esse risoto ficou muito duro, ficou muito salgado. Esse frango passou um pouco.
Mas aí é a opinião da pessoa, né?
Então.
Intrometido.
Se intrometeu.
A Noeli já me falou. Se for pra reclamar, eu que faço.
Não é reclamar.
Não, gente. Peraí, não entendi. É assim. A Noeli falou, se for pra reclamar, eu que faço. É eu que reclamo, é isso?
se eu reclamar da comida dela, pera, velho. Na próxima vez vai fazer você.
Ah, isso eu acho que tá errado, cara.
Se é uma questão de casal, acho que tá errado.
Eu dificilmente reclamo da comida da mulher, porque dá muito
trabalho fazer a comida, velho.
E daí? Não é porque dá trabalho que vai fazer meia boca.
Fazer uma bosta. Ela não faz nada meia boca. Por então, isso, ela tá então, se esforçando tá e você vai lá e fala que é uma merda.
Não vai falar que é uma merda, né, velho?
Você não vai falar assim com a sua
ela esposa, fala que né? O ChupaCast é uma merda.
Fala.
Fala.
Então você pode falar que a comida dela é uma merda. Então
fala
que
ela,
eu nem comi e já acho uma bosta
também,
a comida dela.
Achando horrível. Já sei que ela faz um macarrão empapado.
E aquele arroz que ele mandou a foto outro dia, que era parecia uma bosta.
Nossa, meu Deus.
Você não sabe, Noeli, mas ele manda a foto.
Colocar do lado, meio quilo de bosta, não sei diferenciar.
Boa.
Panfletagens intrometidas.
Eu acho então, uma intromissão a panfletagem.
Então, a abordagem eu acho foda.
Sim, a abordagem.
A abordagem, porque quando ele tá ali...
Ele te obriga a pegar o papel?
Eu, na maioria das vezes, cara, é fone de ouvido, como o Castor já colocou.
E o Starbucks na outra mão.
Fone de ouvido, um copo de alguma coisa na mão, seja vodka, seja lá o que for, o meu cachecol ao vento. E aí, cara, a pessoa entra na tua frente.
Como ela pode? Eu não pego.
Não,
esse
não pego.
Esse da rua fica
bem na vida. E aqueles que ficam batendo o papel um no outro, você já viu que fica... Você nunca viu o cara que, esses de saúde, que jamais pensei em contratar saúde pegando um papel no metrô. Mas aí ele pega o papelzinho e ele bate um no outro, assim, tacaracata, pra chamar sua atenção. Chama. Mas aí a hora que ele vai te entregar, você tem que esquivar a mão. Opa, caralho,
quase que eu peguei. Perto do trabalho, tá tendo uns caras que são do Greenpeace.
Então, nossa,
não, não que eu queira zoar os caras do Greenpeace. Beleza, eles querem.
Mas a abordagem é agressiva, né?
O cara saca rana, velho.
E a Unicef, então? Na Unicef é cê foda, tá porque louco, é aquilo, mano, lá. O cara, você gosta de criança? Mano.
Claro, como assim?
Gosto de criança. Não, então, vamos cuidar das crianças aí, velho. Coitado, as crianças aí estão passando fome. Caralho, mano, já tem uma criança pra cuidar, velho. Dá licença.
O cara nem te conhece.
Posso ir embora?
A abordagem é muito agressiva.
Bom, né, você tá fazendo aí e tal, o cara tenta te colocar um peso na consciência.
Sim, nem paro pra escutar.
Nem paro também.
E é umas molecadas que não passa confiança, né?
Não, então.
Os caras com os cabelinhos
estranhos. Eu nunca parei pra trocar ideia, mas eu não sei. Talvez deve gerar algum boleto, ou você deve pagar no cartão. Não sei qual é que é.
Você dá na hora o dinheiro.
Você já dá dinheiro na hora. Aí quem garante que o bagulho vai pra lá, velho?
Pois é.
É o que eu falei pro cara outro dia. Eu falei, eu entro no site depois. Entro no site. Se eu realmente quiser ajudar o Greenpeace, ficar lá amarrado com um cano de esgoto lá, não vamos canalizar o rio, eu entro no site, colaboro. Vamos colaborar.
Com o advento da internet, a gente tem a proatividade de ajudar a gente achar melhor, né?
E outra,
precisa abordar a gente. É ruim
isso. Na Paulista, tipo, parece que era gente que trabalhou o dia inteiro, que o cara tava, sei lá, com uma roupa social por baixo, aí ele só coloca aquele coletinho por cima, assim. Isso aí, velho.
Isso aí são intrometidinhos.
Intrometidaço. Se você tá me ouvindo agora, você é um intrometido.
Intrometido.
Vamos ter esse dinheiro!
Chiquinha, quantas vezes já te disse que não se chama assim os mais velhos?
Muito bem, Chaves, muito bem. Se chama de intrometidos. Quê?
Baseline.
Intrometidos na construção civil.
Nossa, então eu não entendi esse tema.
É o seguinte, Tom Sanca.
Ah, Tom Sanqueiro.
O cara fala assim, essa sanca com peito de pombo ou essa sanca com quina escovada XYZ? Peito de pombo.
Meu.
O cara fala assim, você tá construindo esse igual quarto...
Igual isso, né? Os cantos com peito de pombo, é isso que tá falando.
Fala, então, esse rodapé branco não combina com esse piso bege. Ah, essa...
Alguém vem na tua casa e só reclama
do piso. Exatamente.
É.
Essa parede roxa não ficou boa com essa parede caqui.
Tá certo. Igual vocês chegaram aqui e repararam na rachadura da parede.
Rachadura da casa do Abaca.
Pô, Abaca, sua casa tá toda rachada.
Caraca, mano, até hoje eu nunca vi. E mães, elas são mais preocupadas, porque elas acham que a gente não tem cuidado com as nossas coisas. Porque como elas cuidaram das nossas coisas a vida inteira, cuidaram porque queriam...
Como? E aí?
Ninguém, não pedi.
Você vai cuidar das coisas do Pedrinho?
Não, eu acho que eu vou dar educação suficiente pra ele, pra ele saber o que tá zoado e o que não tá. Tão simples quanto isso. Minha mãe me deu base e estrutura. Eu já falo pra ela, acho que eu cuido. Meu filho, essa marquinha aqui é bolo? Mãe,
né? E o governo se intrometer na vida do seu filho? Como você educa seu filho?
Como é que é uma babaca, velho?
A vaca foi agressiva agora.
Peraí, não, tipo,
eu me senti intimidado.
Desculpa, tipo, lei da palmada. Você não pode dar palmadas no seu filho. O governo tá se intrometendo em como você educa o seu filho.
Ele vai tomar um chivarai, velho.
Você vai ser preso.
Tomar o quê?
Um chivarai.
O pai não,
você acha isso
folha
certo?
Seca no meu filho.
O pai não pode espancar um filho, velho.
Não, mas é lei da palmada. Se encostar, você tá na roça.
Meu pai nunca me deu uma cintada, mas às vezes ele tirava a cinta da calça pra falar, ó, fica esperto.
E dava aquele
estalado, né? Pá! Não sei, nunca tomamos uma, mas tinha medo daquela porra.
Verdade.
Oh, mas que não é? Acho que no psicológico, acho que é melhor no psicológico. Não precisa bater.
Não,
mas
não
precisa bater em criança.
Mas é que só no psicológico também é bem. O Rafinha Bastos fez uma piada dessa, né? Que ele falava que a Suzane von Richthofen, ela foi criada dessa forma, né? Tipo, Suzane chega. Suzane não ameaça a mamãe com a faca. Suzane.
Nossa,
é mais ou menos isso.
E a nossa mãe era na porrada.
Era na porrada.
Tanto quem tá viva agora?
Quem tá viva? Minha mãe ou da Suzane?
Então, apanhei da minha mãe e não apanhei do meu pai, né? Mas eu tinha medo do meu pai.
Então, mas porque você sabia qual que era a porrada da sua mãe? A porrada da sua mãe você já pensava, do meu pai é duas vezes mais forte. Chega.
Será que era isso?
Agora, se ficar só no, se você fizer, eu vou te bater. Eu vou te. Eu vou. Olha, Tonzinho, chega.
Tom, tira essa piroca daí.
Precisa saber o que que dói, velho. Precisa saber o que dói.
Tira a mão da pistola. Senão... A criança, ela vai sempre tentar achar qual é o limite.
Isso.
Na verdade,
se você então... falar, ela vai fazendo.
Então quer dizer que o... Uma sacanagem. O formato do Cristo Redentor é uma estátua do Tom mostrando o tamanho da piroca dele. Caralho. Tom, qual que é o tamanho da piroquinha? Cristo Redentor.
É, caralho. O dia que der me ver minha piroca, ele vai
ser... Cristo Redentor.
Não tem como, Redentor. Não tem como cumprir a estimativa dele.
Quis saber que o Tom paga IPVA da piroca.
IPTU,
ele paga IPTU. IPTU é quando tava sem uso. Ele tava recém-casado, velho.
E testemunhas de Jeová são intrometidas?
Nossa, que pariu. Oh, eu lembro que na casa da minha avó era uma... Sabe jardim de inverno?
Só vamos deixar claro, não temos nada contra
a religião.
Mas sim nenhuma. a abordagem. A qual
é igual do Greenpeace, não temos nada contra o Greenpeace.
Isso é a abordagem. Tá errado. E aí na casa da minha avó tinha aqueles jardim de inverno. Sabe como é que é jardim de inverno?
É
que eu vivi na Europa, né?
Ah, tá bom.
Não sei vocês, mas eu vivi na Europa, a gente tinha jardim de inverno.
Mora na Zona Leste, não, tá metendo essa mala.
E na Europa, o mais comum é ter testemunha de Jeová. Não, então, e aí tinha o jardim de inverno. E aí, tipo, a parte de baixo da porta, ela era de alumínio e a parte de vidro pra cima. Certo. Eu e meu irmão, a gente ia rastejando pelo chão, pra os testemunhas de Jeová não ver que a gente tava se aproximando. Entendi. E a gente ia pela parte de alumínio ali. E aí depois aparecia minha avó e a gente só ficava de bituquinha, eu e meu irmão, assim, pra ouvir minha avó falar: eu sou de Umbanda! Eu sou de Umbanda! Aí os caras saíam correndo. A gente achava isso o máximo, porque minha avó não ia dar trela. Fala, essa velha é do Umbanda. Ela vai fazer macumba com nós.
Testemunha de Jeová. Cara, o que que eles pregam? Eu nunca vi.
Nunca parei pra ouvir.
Essa é uma grande vantagem do prédio.
Isso é verdade.
Eles não topam o prédio. Você não enfrenta ninguém.
Nossa.
Cara, intromissões na viagem. Assim, eu fui pra Nova York, por exemplo.
Ai, deixa eu perguntar, Denis. Você foi pra Nova York e você conheceu o Bistrô Caverna?
Não.
Ele fica na 43 com a 39.
Não fui.
Ah, então sua viagem não valeu a pena.
É bem chato isso, né?
É bem isso.
Marca pra outro dia.
É. Nossa, a gente precisa marcar um dia disso de junto, assim.
Um dia eu vou com você.
Foi muito mal assessorado.
Toda vez que eu falo, fui pra Itália, não sei o que. Ah, você foi na região da Toscana, comeu os negócios. Eu falei, não. Eu fui turistão mesmo, cara.
Você foi muito mal assessorado, então, muito boa.
Não fui. Eu quis ir pra bater foto segurando a porra da Torre de Pisa, velho.
Isso. Não, e outra, assim.
Era isso que eu queria.
É o que eu falei outro dia, assim,
apoiando nela de longe, né?
É. Eu tava afim de ir pro Chile. Aí fala, você gosta de vinho? Não gosto de vinho. Eu quero ir pro Chile. Quero conhecer o Chile, conhecer outra cultura. Eu não quero conhecer as vinícolas do Chile. Eu não vou ter saco pra ficar em 10 vinícolas.
Eu queria no Chile ver aquela feira que tem que ele sai na porrada, sabe?
Eu não vi essa aí. Não, tá vendo? Mas sempre tem isso. O que eu falei, eu fui pra Nova York e não vi a estátua da Liberdade
de longe.
Mas não fiz o passeio de 4 horas que pega o ferry boat, dá a volta na estátua e volta. Pra que eu vou fazer
isso? Posso falar uma coisa? Eu fui na Disney e eu não vi os fogos.
Olha aí.
Eu vi do trenzinho, vi do estacionamento.
Não valeu. Valeu igual.
Exatamente.
Mas é isso que eu falo, é o que é divertido pra você. É? Por exemplo, eu prefiro mil vezes entrar numa loja de toy art lá e ver um monte de brinquedo do que...
Que só tem lá, né?
Que só tem lá.
Uhum.
Não preciso conhecer o Bistrô Café da 39 com 43.
Antes de você viajar pra lá de novo, fala comigo.
Fala comigo antes.
Eu visitava todas as lojas Lego que tinha.
Puta, não é animal?
Puta, animal.
Né? Isso não tem no Brasil. Você nunca vai poder montar um Lego personalizado. Eu compro a perninha de um, o corpinho do outro, a cabeça do outro.
E o pintinho de outro.
E o pintinho do outro.
E a tetinha de outro.
E a tetinha da vaca.
É.
Não vai poder fazer isso. Você nunca vai poder fazer isso. Só numa viagem. Agora, isso também é outra coisa. Ai, meu, aproveita que você tá lá, pega e vai, pega um carro.
Aluga um carro.
Isso.
Que é barato.
Aluga um carro, aí você pega mais 5 dias. Aí você vai lá pro hemisfério, não sei o que. Não quero fazer isso, né?
Obrigado.
Aí você volta, a pessoa me mostra e explica. Você fez?
Não.
Não, e outra assim, se você fez, problema seu. O que, que nós vamos fazer? Ah, eu fiz também, você também fez. Ah, é legal, ah, que legal, não é? Né?
Que
legal.
Cara, mas acho que mais chato que isso é intromissões no caminho.
Ah,
porra, mas você tá uma carona comigo, velho? É o caminho que eu gosto de fazer.
Isso.
Tem mais trânsito? Pode ter, cara. Mas pau na minha bunda.
Eu que tô dirigindo.
Eu que tô dirigindo.
É isso aí.
Eu gosto de passar na rua bonita, eu gosto de ficar observando as casas. Cara, não se intromete no meu caminho, cara.
Isso é verdade. Você sabe que a primeira vez que... Primeira vez, não, vai. Uma segunda, terceira vez. Saiu um caminho novo aqui na Salim, né? Que você já sai no meio da Marginal. Sabe que você sai da Salim? Vai você pegar aquela ponte do Tatuapé ali.
Sim.
Agora você sai na Marginal Expressa. É. Não mais na Expressinha. Uhum. Aí eu peguei e fiz esse caminho porque eu sabia. A gente tava indo pro interior. Minha sogra, velho, no banco de trás.
Ela deu um grito.
Pulou. Entramos errado na ponte errada! Meu Deus! Cara, como se eu tivesse capotado o carro com todo mundo dentro. Ai, meu Deus, nós vamos atrasar pra chegar agora. É. Ai, tamo aqui já na Expressa, né? Pronto.
Putz, falou.
Mania, cara, de síndrome. Cara, quem tá dirigindo sou eu. Se vai se atrasar, quem vai se atrasar sou eu. Que você vai ter que pegar mais uma.
Não, aí não, aí você vai atrasar todo mundo.
Não, nossa. Mas então, filho, se você quer, quer chegar antes, vai dirigindo. Né? Pega o seu carro.
Antes de casa.
Vai você sozinho.
Isso aí, mano.
Com o seu timing,
tivesse entendeu? Pego o busão no Tietê às 5 da manhã e chega.
Vai. Não, não reclame. Assim, ó,
vamos viajar pra todo lugar. Ah, vamos, você vai comigo? Vou. Vou passar. E na tua casa tá hora.
Aí você não pode passar
não,
antes?
Não. É essa hora que eu vou passar.
Ah, ou passa antes, Castor.
Não, então vai no seu time, então.
Ah, não, você Castor, passa um pouquinho antes.
Ah, mas não vou. Ah, mas não vou passar.
Oh, e aí é um pouquinho antes. Eu só vou ter que pegar.
Um acordo,
eu só vou ter que pegar.
Depende quem é.
Eu só vou ter que pegar um negócio na casa da minha mãe e a gente passa lá no caminho?
Não.
Pô, Castor, você é foda, hein, velho?
Sou foda, cara.
Oh, nossa, chato pegar carona no Castor, ele nunca é legal.
Pô, isso daí também é foda, nunca é legal. A pessoa fuma, quer fumar no teu carro.
Você é louco,
não. Vai tomar no cu.
De jeito nenhum.
Fumar no meu carro, não.
Não, no meu carro também não fuma.
Quem quis fumar no seu carro?
Não fuma não, nada
já,
no meu carro.
Menininha aí, quer? Não, no passado, né? Ah. No passado, vamos no passado, deixar claro. No passado.
Por isso que o Onix tá com aquele cheiro de cigarro.
Caralho.
O Onix tá perdendo cigarro. Entrei hoje e falei, nossa, que cheiro de cigarro.
Caramba. Quer que eu pare aqui? Eu paro ali, ó.
Ah, mas não adianta tarde. Também, porque na hora que entra no carro também tá numa lhofa, velho, aquele puta caquinha.
Mas dá um tempo. Olha só, o chiclete. Saca do chiclete.
Pô, eu lembrei de um outro bagulho, cara, que quando o Pedro nasceu, ele tava com, assim, a gente achava, porque como não tem medidas no peito, você não tem um risquinho de saber quanto ele mamou. Então, a gente não sabia se tinha mamado pouco, mamado muito, aí ele tava chorando e tal. E aí, todo mundo que chegava na minha casa, esse menino tá com fome.
Tá com fome, lá.
Aí, menino aí, teta. Não, precisa fazer um suplementinho aí pra ele. Precisa fazer um suplementinho. E aí, era uma situação chata, porque as mulheres, ok. Porque aí era assim, ah, eu vou tentar dar de mamar pra ele agora. Aí a Erika ia lá no quarto, aí entrava uma mulher, entrava outra mulher. A gente ficava só os homens lá, tendo certeza que tava uma mulher pelada. Todas as mulheres enfiando a boca, a teta na boca do moleque. Falei, puta que situação, né, velho? Olha que volta, todo mundo apertou a teta da tua mulher. Você perde um pouco desse, né?
Desse brilho.
Desse brilho todo, aquela, aquele peitinho. Aquele peitinho já foi só meu e tal. Não, não é mais. Não é mais. Agora ele é da casa.
É da galera.
É da galera. Ele é da galera.
E aí, Denis, é um baque muito forte isso daí que o Magrelo falou?
Ah, você... cara, o peito já era já, né, velho?
Peito já era.
Não é mais seu.
Não é mais seu.
Não brinquedo mais seu. É da criança.
Não põe mais a mão.
E da comunidade. Pô. É isso aí, galera. Até o próximo episódio. E não deixe
de se comprometer
na nossa vida e nos nossos canais.
Sabe o que eu diria para as pessoas? Se elas quiserem, elas podem se intrometer na rede social e vasculhar todos os nossos episódios anteriores.
Olha aí. Alô. E pode vasculhar também quanto a abaca pesa.
Puta, verdade.
É verdade.
Aí vamos fazer esse desafio.
Vamos fazer. Quem acertar na mosca, ganha uma caneca.
Mas a gente precisa pesar ele num
não,
dia.
Não, velho, mas não dá, porque agora eu tô na dieta do sol e eu tô perdendo peso. As pessoas vão errar.
Vão errar?
Não. Vai ser o seguinte. No dia, as pessoas mandam, você pesa e fala se tá certo ou não. Quem acertar cravado, ganha.
Sabe o que eu acho pior?
É pesar na hora, filmando.
Na hora, filmando. Pior é que a gente faz desafio. A gente não paga nada.